Boa noite a todos os presentes, servidores dessa casa, os vereadores, os ouvintes da Rádio Câmara e aqueles que estão nos assistindo através do nosso canal TV Câmara. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos vereadores presentes para efeito de verificação do quórum regimental.
Boa noite a todos. Breno Lúcio Andrade de Oliveira.
Presente.
Vanderlei Alves da Silva.
Presente.
José Fábio Demuner. Presente. Aloir Piol.
Presente.
Elizabeth Ramos Malbar.
Presente.
José Carlos Ferreira dos Santos.
Presente.
Otávio Luiz Guzzo Maioli.
Presente.
Renato Luiz Ramalho.
Presente.
Valéria dos Santos Rosalém. Senhor presidente, ateço que 8 vereadores responderam à chamada, estando ausente a nobre vereadora Valéria dos Santos Rosalém, por motivo de saúde.
Havendo quórum legal, declaro aberta a 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Biraçu, do exercício de 2024. Solicito, portanto, ao senhor vice-presidente que proceda à leitura do versículo da Bíblia em atenção ao disposto no parágrafo 3º do artigo 107 do Regimento Interno da Casa.
Boa noite a todos. Mateus, versículo 6º, capítulo 6º, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Amém.
Declaro encerrada essa fase inicial. Solicito seu secretário que informe se há oradores inscritos para uso da tribuna livre.
Senhor presidente, informo a Vossa Excelência que não se encontra cidadãos inscritos para o uso da tribuna livre da casa.
Concluída a fase reservada do oitivo dos cidadãos inscritos para o uso da tribuna livre na presente sessão, declaro encerrada a primeira parte desta sessão. Solicito ao seu secretário que proceda à leitura do resumo da ata da 22ª sessão ordinária da Câmara, realizada no dia 2/9/2024.
Senhor presidente, como o resumo da ata foi repassado a todos os vereadores previamente, para leitura e conhecimento, solicito a Vossa Excelência que consulte o plenário se há necessidade de procedermos à leitura da mesma.
Consulto, portanto, ao plenário se todos já procederam à leitura da ata que lhes foram repassadas e se há necessidade de sua leitura e seu resumo nesta sessão. Como a ata já é de conhecimento de todos e não há necessidade de sua leitura nesta sessão, passaremos então à sua apreciação. A ata da 22ª sessão ordinária da Câmara de Biraçu está em discussão. Em votação, os contrários que se manifestam, alvará permaneça como se encontram. A ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao seu secretário que proceda à leitura das matérias constantes do expediente da presente sessão ordinária, obedecendo à ordem regimental.
Senhor presidente, informo a Vossa Excelência que as matérias constantes do expediente da presente sessão são as seguintes. Expediente originário do Executivo Municipal. Projeto de Lei nº 3.440/2024, que altera o inciso 2, 2º e o 3º do artigo 22 da Lei Municipal, número 3.104, de 15 de julho de 2010, e das outras providências, com os pareceres das comissões permanente e pertinente.
Ordem do dia.
Expediente originário do Legislativo Municipal. Projeto de Decreto Legislativo CMI, número 02/2024, que dispõe sobre as contas da Prefeitura Municipal de Biraçu relativo ao exercício 2020, de responsabilidade do prefeito Eduardo Marozzi Zanotti, com os pareceres das comissões permanente e pertinente.
A proposição terá tramitação normal pelos órgãos da Câmara, observando-se as regras do sistema de processo legislativo e todas as disposições do regimento interno da Casa. Concluindo a leitura do expediente, passaremos ao momento dos pronunciamentos. Solicito seu secretário que informe se há vereadores inscritos para uso da palavra em pronunciamento inicial, na forma do artigo 117 do Regimento Interno da Casa.
Senhor presidente, informo a Vossa Excelência que se encontra inscrito para o pronunciamento inicial os seguintes vereadores: Elizabeth Ramos Malbar e Breno Lúcio Andrade de Oliveira.
Informo, senhores vereadores, que dispõe no prazo máximo de 10 minutos cada para seu pronunciamento. palavra a vereadora Beth Malbar.
Boa noite a todos. Boa noite, Davi, que se encontra presente nessa Casa de Lei. Boa noite àqueles que nos ouvem pela Rádio Câmara, àqueles que nos assistem pelo YouTube. Quero cumprimentar a mesa em nome do presidente Breno, do vice-presidente Vanderlei Alves e do secretário Fábio Demoné. Quero cumprimentar meus pares em nome dos meus companheiros Renato Ramalho e Otávio Maioli. Quero desejar melhoras à vereadora que se encontra doente. O que eu trago aqui na tribuna, nessa noite, essa semana eu estive, no dia 7, numa exposição fotográfica que está acontecendo aqui no Rock Peruque, onde o tema dessa exposição fotográfica é Eu, Mulher Preta. Posso garantir, essa exposição vai de 7 do 9 a 6 do 10, no Complexo Rock Peruque. É uma exposição lindíssima, onde a expressão daquelas mulheres traz uma energia, foi muito bacana. Ainda teve o Congo, os quilombolas fizeram a apresentação. Foi um momento bem bacana o que eu vivenciei nessa exposição. Então, estão todos convidados, porque vai até dia 6 de outubro. Então, todos convidados a ir lá participar, valorizar essa exposição, porque eu posso garantir que vocês vão gostar do que vocês vão encontrar lá. Também trago aqui para vocês, nós estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Então, eu trago aqui uma reflexão que a associação trouxe à rua, que é: você não está sozinho. Doenças psiquiátricas como a depressão e a ansiedade afetam pessoas no mundo todo e podem ser causadas por diversos motivos que muitas vezes podem parecer sem sentido para quem vê de fora. Atenção, nunca ignore estes sinais. Inquietação e dificuldade para dormir. Palavras ou mensagens que indiquem uma despedida sem contexto. Irritabilidade, atitudes violentas e sofrimento contínuo, alterações de humor frequentes e incontroláveis, atitudes que representam risco de vida, afastamento de pessoas queridas, eventos sociais e faltas no trabalho. Então, fique atento a esses sinais. Aqui vão algumas dicas que vocês podem ajudar, que podem ajudar você em momentos de crise. Respire. Tente a técnica de respiração de diafragma, na qual você inspira pelo nariz, contando até 4. Mantenha o ar por 4 segundos e expira lentamente pela boca. Por 4 segundos, repita isso algumas vezes. Autocuidado. Mantenha uma rotina saudável, com exercícios regulares, alimentação equilibrada, sono adequado e tempo para atividades que lhe tragam prazer. Procure um especialista, um psicólogo ou uma terapeuta. Procure um especialista. Um psicólogo ou uma terapeuta é fundamental para te ajudar a lidar com suas emoções. Não tenha medo de pedir ajuda. Se você se sentir sozinho, triste, ansioso ou identificar sinais de atenção, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida, 188, que está 24 horas por dia e sem custo de ligação. Então, como ajudar? Observe mudanças de comportamento. Fiquem atentos aos sinais de isolamento, desesperança ou comportamento autodestrutivo. 2. Ofereça apoio emocional. Mostre que você está disponível para conversar e que se importa com a pessoa. 3. Ouça sem julgar. Deixe a pessoa falar, expor suas emoções sem interrompê-la. Ouça com empatia. 4. Acompanhe regularmente. Envie mensagem, ligue ou faça visita para mostrar que a pessoa não está sozinha. Acolher, ouvir, proteger e viver. Esse mês é o mês de prevenção ao suicídio e você não está sozinha. Então, parabéns àqueles que se preocupam com a vida e a forma do outro estar em sofrimento. Então, vamos ficar atentos que o Setembro Amarelo nos coloque em alerta para que a gente possa estar nesse período, nesse mundo difícil que a gente se encontra, onde tem muita dor, muita desesperança, a gente seja o acolhimento, que a gente seja o abraço, que a gente seja a esperança do outro. Então, uma boa sessão para nós. Na sexta-feira, dia 13/9, às 7h30, vamos fazer um apitaço pela vida. Vai sair às 7h30 da Praça Aristides Guaraná. E vamos fazer com que essa caminhada, essa luta, traga consolo e conforto ao coração do outro. Então, boa sessão para nós, que Deus nos proteja e que nos dê direcionamento no nosso dia a dia. Então, muito obrigado.
Neste momento, passa a condução da mesa para o nosso vice-presidente, vereador Wanderley Alves.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Câmara, aquelas pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube. E advertir ao ilustre presidente que Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimental. Com a palavra, Vossa Excelência.
Ei. Muito boa noite a todos os vereadores aqui presentes. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Boa noite àqueles que nos acompanham através do nosso canal no YouTube, no TV Câmara. Bom, pouco tenho me manifestado aqui na tribuna, até porque estamos passando por um momento delicado, um momento político, né? E às vezes certo tipo de situações é um pouco desgastante estar trazendo aqui, até porque aflora o calor aí, né, entre todos. Mas, bom, gostaria de começar meu discurso falando sobre a escola Eusita. No dia 15 de agosto, né, eu recebi muitas mensagens pelo Instagram de alguns pais, né, que têm alunos ali na escola Eusita. E antes disso eu já tinha recebido também algumas reclamações, né, pelo gabinete ON, sobre a falta do diretor escolar, sobre a falta do secretário escolar e sobre a falta de um pedagogo, né, uma escola que ainda é contemplada com ensino integral, que deveria ter todo o suporte da gestão municipal, da educação municipal, para que pudesse ter condições de um bom funcionamento e reitero ainda por ter ali o ensino integral. Gostaria até de passar aqui o vídeo. Pedi o Leandro aqui para...
O vídeo pessoal, passando aqui para atualizar os papais e as mamães das
crianças. O vídeo do dia 15 de agosto, quando eu fiz a manifestação.
Pessoal, passando aqui para atualizar
no Instagram.
Os papais e as mamães
das crianças. Não, Leandro, da escola Eusita.
Um recado aqui para os pais e mães das crianças que estudam na escola Eusita, no bairro São Cristóvão. Eu já tinha sido contactado por algumas pessoas sobre a situação aí que vem passando na unidade escolar. Hoje pela manhã o meu direct choveu aí de pessoas me marcando, pedindo aí pra gente se mobilizar com a situação. Eu estive na Secretaria de Educação na terça-feira, onde tentei falar com a Secretaria de Educação, ela disse que estava em reunião, que não poderia me atender naquele dia. Então eu fui atendido por dois servidores. Questionei a falta do diretor escolar, a falta do secretário escolar. Os servidores tentaram ali me explicar, não muito conformado. Resolvi voltar de manhã, na quarta-feira, convidando a vereadora Valéria também para estar presente comigo, onde fomos atendidos ali pela subsecretária, porque a secretária estaria de abono. Passamos a situação, questionamos mais uma vez a subsecretária disse que iria buscar a resposta com o prefeito e que daria um retorno. Até agora não recebi esse retorno, ainda estou aguardando. Caso não tenhamos êxito aí nesse retorno para resolver o problema aí da escola Elzinha, da escola de tempo integral, nós vamos se mobilizar aí para poder se manifestar em favor da escola, em favor do corpo técnico, principalmente, que precisa de alguém para poder direcionar esses trabalhos, a favor dos pais, a favor dos estudantes, dos alunos ali.
Aí eu gostaria que passasse depois o segundo vídeo, Leandro, que foi o retorno que eu recebi da Secretaria de Educação.
Pessoal, passando aqui para atualizar os papais e as mamães das crianças da escola. Pessoal, passando aqui para atualizar os papais e as mamães das crianças da escola Elzita, no bairro São Cristóvão. Aproveito até para corrigir uma fala minha no story anterior, onde eu disse que na quarta-feira ontem eu conversei com a subsecretária de Educação, houve um equívoco, eu conversei foi com a gerente de Educação Básica. E a própria gerente, agora à tarde, me deu um retorno, dizendo que acabou de sair a convocação da secretária escolar da escola Elzita. Então, uma parte do problema está resolvido, vamos aí continuar cobrando para que resolva o resto dos problemas aí da escola. Continue contando com o nosso trabalho, estou à disposição de todos.
E aí, isso foi no dia 15 de agosto. E há 20 dias depois, no dia 6 de setembro desse mês, na sexta-feira passada, que foi chegar a secretária escolar na escola Elzita. E a convocação tinha saído no dia 15 de agosto. Bom, então, uma parte foi resolvida na sexta-feira, né? Não na segunda-feira que antecederia o dia 15. Tem vários problemas ali que vem acontecendo na escola, e o principal deles é a falta do diretor escolar. As crianças são recebidas, né? Era recebida pela antiga diretora, agora as crianças estão sendo recebidas por alguns professores que deveriam, no horário de 6h30, estar no planejamento. E aí eles estão tendo que deixar de fazer o planejamento para receber essas crianças, porque não tem ninguém para receber. Tem uma pedagoga na escola, deveria ter mais um, né, por ser contemplado por ensino integral. E aí a escola também tem a coordenadora, porém é só na parte da manhã, no turno matutino. Então, assim, eu venho aqui em nome da comunidade escolar, né, em nome do Elzito, em nome dos pais e mães, em nome do corpo técnico, dos professores, que vem sofrendo com a educação do nosso município, um descaso muito grande desde o começo desse mandato, uma gestão que não compra material didático, uma gestão que não tem sensibilidade com o professor, uma gestão com contratos absurdos para fornecimento de alguns serviços que não resolvem nada na vida do professor, uma gestão que não cumpre o teto do magistério. Então, assim, eu acredito que vai acabar o ano letivo e o Elzita não vai ver um diretor. E a comunidade reclama com razão. Eu gostaria muito que a Secretaria Municipal de Educação, que o chefe do Poder Executivo, se debruçasse para resolver esse problema. Que eu sei que vai se tornar complexo, porque ninguém quer trabalhar nessa administração, ninguém quer assumir, porque é uma vergonha, é uma administração vergonhosa, principalmente quando se fala de educação. E aí, né, para a gente não exceder aí, porque eu já perdi um minuto ali para poder passar um vídeo, estive conversando com o secretário de obras, né, com o Bruno Dantas, a pedido de muitas pessoas que vinham questionando sobre o asfalto, né, que foi compactado aqui, que corta o centro da nossa cidade, sobre a sinalização. Ali tem duas fotos, né, de alguns locais. Tem do lado uma faixa para poder ter pedestres, né, talvez uma ciclofaixa, ciclovia. Foram contemplados num projeto que é desde 2018, com vagas de estacionamento, que por sinal ficou muito bom. Porém, houve um equívoco nessa execução, sobre a equipe que veio executar a obra, que na beira da academia, ali da Cá, né, e do Anderson, tiraram aquelas vagas de estacionamento. E Ibiraçu sofre muito com a vaga de estacionamento. Mas o secretário me disse que já entrou em contato, né, para poder que seja feito as vagas de estacionamento que tinham ali naquele local, para poder regularizar essa área e devolver as vagas que tinham ali. Então, assim, Nós estamos atentos a todas as demandas que vêm chegando até a gente, pela população. O gabinete ontem está ativo e nós estamos aí correndo atrás. E aí, eu gostaria de fazer um pedido aqui, né, para a Secretaria de Agricultura, encarecidamente, fizeram a poda de várias árvores na cidade inteira, começaram pelo bairro Ericina, quando chegaram no bairro Campanharo, começaram a fazer a poda de algumas árvores, ficaram muito boas, mas algumas são muito altas e precisava de um caminhão muque para poder finalizar a poda. Até essa parte a gente entende. Só que aí a equipe, né, que faz essa poda, ela saiu do Campanharo sem finalizar as outras podas que deveriam ser realizadas e foram para outras localidades. E aí deixou o Campanharo sem terminar essas podas e com a justificativa que seriam feitas com o caminhão muque. Porém, várias outras localidades também precisam do caminhão muque. Então, estou questionando diretamente o secretário de Agricultura, né, por que que não termina logo o bairro Campanharo, já que começaram a fazer a poda e depois volta com esse caminhão muque para poder resolver o problema. Aí, né, estou pedindo vários retornos e ninguém resolve esse problema. Então, vem aqui na tribuna pedir encarecidamente ao secretário de Agricultura que resolva essa demanda para a gente. Estão pedindo em nome da comunidade, volte no bairro Campanharo e termine de podar as árvores que ficaram para trás. E aqui for necessário o caminhão muque, quando o município conseguir um caminhão muque, volta e termina. Tenho certeza que pela cidade inteira tem várias árvores que vão precisar de caminhão muque. E mais, termina o que tem que ser feito. Então fica aqui o nosso pedido, né, a nossa manifestação sobre o que vem acontecendo na escola Elzita, o nosso retorno para a comunidade aí da nossa cidade sobre o asfaltamento que corta a nossa cidade, e esse pedido aqui para a Secretaria de Agricultura. No mais, desejo um bom trabalho a todos.
Neste momento, devolvo a presidência ao ilustre vereador Breno Lúcio.
Declaro encerrada a segunda parte dessa 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Ibiraçu, do exercício 2024, dedicada ao expediente. Declaro aberta e iniciada a terceira parte da 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Ibiraçu, do exercício 2024. Solicito ao seu secretário que proceda à leitura da matéria constante da ordem do dia, obedecida à classificação regimental.
Senhor presidente, informa a Vossa Excelência e os demais vereadores que a matéria a ser apreciada na ordem do dia da presente sessão ordinária é a seguinte: expediente originário do Executivo Municipal. Projeto de lei número 3.440/2024, que altera o inciso 2º e o 3º do artigo 22 da Lei Municipal número 3.104, de 15 de julho de 2010, e das outras providências, com os pareceres das comissões permanente e pertinente. Senhor presidente, informa a Vossa Excelência e demais membros desta casa que os pareceres das comissões permanentes juntados aos autos e que já são de conhecimento de todos os nobres colegas e que foram feitas algumas correções pela Secretaria da Casa visando adequar o projeto às normas gramaticais e o disposto da Lei Complementar Federal número 95, de
1998. Proceda, senhor secretário, à leitura da proposição para fins de apreciação pelo plenário desta casa.
Senhores vereadores, considerando que o projeto em referência já é de conhecimento de todos, solicito a dispensa da leitura do mesmo em conformidade com o artigo 120 do Regimento Interno da Casa.
Consulto os vereadores se há necessidade da leitura do projeto para fins de apreciação pelo plenário desta Casa. Em votação, os contrários que se manifestam, favorável que permaneça como se encontra. A leitura está dispensada. Pois bem, o projeto de lei número 3.440/2024 está em discussão. Em votação.
Perdão, senhor presidente, pela palavra.
Com a palavra, vereador Otávio Maioli.
Primeiramente, boa noite, colegas, vereadores, também a audiência do YouTube. Eu acabei deletando aqui o projeto, peço desculpa, porém eu tenho ele na cabeça. Esse projeto é um projeto muito importante porque, e eu já adianto que é um assunto que todos que se colocam aí hoje ao cargo de prefeito, né, prefeita, eu posso aí endereçar a todos que os três candidatos e candidatas que já atuaram de certo modo na política municipal, sendo o Duda prefeito, a Naciane prefeita e a Milte vereadora e presidente da Câmara. Mas o assunto que tange a reposição, né, e a cobertura da dívida do Instituto de Previdência do município é um assunto muito delicado e muito importante ser endereçado. Todos viram o projeto e todos que estiveram nas comissões assinaram e verificaram que o IPRESE tem aí, né, um passivo de quase 10 milhões de reais. E todos, de dois em dois anos, é necessário fazer um recálculo para se ter primeiro uma condição de amortização e também de pagamento desse passivo. E anualmente é repassado um valor considerável pela Prefeitura, pela Câmara, pelo SAI, e para cobrir esse déficit que o IPRESE tem. Ou seja, não somente os contribuintes conseguem, né, cobrir as despesas do Instituto de Previdência do município, que cobra a previdência dos servidores municipais. Então nós temos aí, já para o ano que vem, uma reposição de cerca de mais de 900 mil reais. Eu não estou com os números aqui agora, peço até desculpa por ter aí tido meu problema técnico. E isso vai progressivamente, ao longo dos anos, né, a aumentar. Isso prejudica, de certo modo, as finanças do município. Porque num cálculo aí bem conservador, a gente tem praticamente aí, né, quase que 2% aí das receitas e sendo repassadas para cobrir a aposentadoria. E isso faz diferença. É algo que os, e também os vereadores, né, que hoje se candidatam aí, precisam estar atentos, porque é um assunto que vai precisar ser trabalhado, é um assunto que precisa de discernimento, de entendimento, não é fácil. Nós temos aí uma condição financeira do IPRESE um pouco delicada, já foi inclusive apresentado diversos relatórios do Tribunal de Contas, e é muito importante que se debruce para fazer as intervenções necessárias para se deixar uma previdência um tanto quanto saneada. E eu acho também que não cabe, não há muito espaço para se ter posições políticas em relação a essa questão, porque se ela não foi encarada, é prejuízo para o município. Então, aqui nós estamos hoje aprovando um projeto que foi, inclusive, parabenizo as comissões aí, que inclusive fez uma reunião aqui na Câmara, e os pareceres também foram muito detalhados a respeito do projeto. E é muito importante que os vereadores cobrem esse projeto, que ele venha, que se aprove, que sempre se renove e se tenha atenção a esse cálculo atuarial e esses repasses. E também que esses repasses sejam feitos de maneira categórica, se cobre dos prefeitos. A gente tem aí algumas, né, decisões passadas que talvez não foram as mais adequadas no que tange a questão dessa reposição. E aí eu posso dizer, inclusive, no ano de 2020, que parte não foi repassada de maneira apropriada, porém, né, com certo remanejamento e justificativa, às vezes, é possível botar um peso de justificativa, mas é necessário, porque o passivo não pode aumentar, se aumentar é catastrófico para o município, é problemático para quem recebe aposentadoria pelo município, e é também importante considerar, e aproveitando esse assunto, é um assunto que eu particularmente tenho oportunidade de me manifestar. Às vezes não é simples conceder certos reajustes, né? Porque até então nós temos as reposições, mas reajustes, alcance de piso, isso com certeza, se fosse um cenário favorável, a gente poderia aqui tranquilamente brigar e cobrar, mas o cenário não é tão favorável no que tange essa questão previdenciária. Porque qualquer reajuste que se faz agora pode trazer consequências muito drásticas. Não é possível e é necessário que se tenha muito discernimento para abordar certas questões e que o município aí possa criar condições aí em breve para ter uma previdência mais saneada e que se possa, sim, com os passos dados, como os passos que o prefeito deu no que tange a responsabilidade fiscal, foram muito progressivos, mas somente isso também não é unicamente a solução, ela tem que vir em cima de certas conjunturas, e eu espero que todos os prefeitos e prefeitas que estiverem aí façam isso de maneira adequada, com servidores muito competentes dentro do IPRES, e hoje nós temos ali servidores muito competentes que estão atuando e estão fazendo melhor. Então, parabenizo a todos e tenho meu voto favorável.
Pela ordem.
Com a palavra, vereadora Beth Mombar.
Faço minhas palavras de Otávio, quero dizer que na reunião das comissões, onde estivemos presentes, vereador Vanderlei, vereador Renato, vereadora Valéria, que não se encontra aqui, nós tivemos com o pessoal do IPRES, com o funcionário da prefeitura, quero agradecer a Elisiara, que estiveram aqui, nos tiraram as dúvidas, nos mostraram o porquê que deveríamos estar aprovando este projeto. É um projeto que ele traz a responsabilidade de fazer essas prestações, de estar trazendo, e a gente está buscando também soluções, né, Vanderlei, para que, conforme o Otávio falou, que a gente fortaleça o IPRES, traga novas ações, porque nós precisamos fortalecer o IPRES. A Luí não pôde estar no dia, né, mas tomou conhecimento, para que a gente possa fortalecer a política futura, aos nossos, aqueles que vivem da aposentadoria do recurso do IPRES. Então, foi um trabalho bacana, onde estava presente o procurador, onde estava presente a Isabela. Foi bacana, tiramos as dúvidas e vamos aprovar esse projeto, sabendo que esse projeto é uma obrigatoriedade que o município está vindo cumprindo e que a gente vai estar sempre atenta para que realmente o Instituto se fortaleça e a gente não deixe o Instituto no esquecimento. Então, em nome da Comissão de Justiça e Redação, da Comissão de Educação, aqui também da Comissão de Finanças, foi uma tarde prazerosa e onde nós pudemos trazer o resultado do trabalho para essa sessão de hoje. Então, eu peço o voto dos colegas e vamos aprovar esse projeto, porque é importante a nossa contribuição. Tenho dito obrigado.
Peço a palavra, senhor presidente, novamente.
Com a palavra é do Otávio Maioli.
Até para corrigir algumas informações que eu passei antes de ter o projeto em mão, mas consegui baixar ele aqui. Na verdade, todo o montante que o município precisa repassar, tendo em vista a prefeitura, o Fundo Municipal de Saúde, o SAI e a Câmara, né? Em 2024 vai ser num total ali de R$1.368.119. No ano de 2025, nesse projeto, o repasse é de R$1.411.990. No ano de 2026, o repasse é de R$2.914.000. No ano de 2027, o repasse projetado é de R$4.441.000. Olha a progressiva, né, crescimento para se conseguir aí cobrir parte desse passivo. É lógico que daqui a 2 anos vai se refazer esse projeto, então acredito que não vai chegar a esses montantes nos 2 próximos anos, mas isso é uma tendência de crescimento e é muito preocupante. É um cenário que coloca aí o desafio futuro que Ibiraçu vai ter e na responsabilidade dos atores políticos que estiverem aqui. E a responsabilidade, eu vou contar uma situação que aconteceu em 2019, que foi quando, a partir da reforma da Previdência de 2019, aliás, né, a reforma da Previdência feita no Congresso Nacional, naquela época, ela trouxe diversas medidas importantes para se sanear as previdências. É lógico que ela foi um pouco pesada do meu ponto de vista, mas havia aí um crescimento de das alíquotas, né, de 11% para 14%. E o prefeito Duda enviou esse projeto por meio do Imprese naquela época. E era uma questão que ela deveria ser encarada. Então, eu, justamente naquela ocasião, eu defendi o projeto, me coloquei à disposição para ajudar, porque entendo que isso é um assunto muito sério. E, mesmo assim, com aquela medida, ainda a gente tem uma situação muito, muito dramática. É lógico que eu acredito que é possível fazer medidas como, por exemplo, a emenda que a gente... Uma das emendas que a gente fez à lei orgânica, que é a possibilidade de parcelar as contribuições, onde quem ganha mais parcela, né, dá uma contribuição maior do que quem ganha menos, para fazer justiça social, mas as medidas precisam ser feitas para poder minimizar esse déficit. Então, veja, o município vai repassar esse valor para cobrir o IPRESE. Isso é um assunto muito delicado. Por isso que é oportuno, num momento desse, a gente fazer esse alerta, a gente fazer o nosso registro e parabenizar, obviamente, né, quem trabalhou aqui, tanto a Elisiara quanto o Lorian, que estão lá no IPRESE fazendo um trabalho muito competente, o Lari também, né, todos que estiverem aí envolvidos no projeto. E é isso, só queria trazer as informações mais precisas aqui para a gente... E o déficit, na verdade, técnico total é de R$ 9.147.866,90. É isso. Mais uma vez registro aqui o meu voto favorável ao projeto.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra é do Wanderlei Alves.
Só para cumprimentar o que já foi dito, mas quero dizer para essa casa que eu já fui presidente da Comissão de Finanças por vários anos, antes assim, dos meus mandatos, já presidi a Comissão de Finanças. Isso, Renato Ramalho, vem lá de trás. Era pequenininho, foi crescendo, e a gente já fez aqui, a gente fazia aporte para o IPRESE todo ano. E fazia para o SAI também, aporte. O SAI resolveu o seu problema. O SAI tem verba própria, o SAI botou o bloco na rua e resolveu o problema do SAI. O SAI, a prefeitura, em vez de fazer aporte para o SAI, ela paga a água para o SAI. Você entendeu? Então, esse é um problema muito complicado, muito complexo, difícil pra caramba. Só que daqui 2 anos, nós teremos outros números. E eu espero que daqui 2 anos a gente tenha feito um concurso público, isso vai ajudar muito, para que a gente possa vir descendo com esse débito. Os números, maior, eles não são exatos. Quando estava presidindo a Comissão de Finanças, você pede no IPRESE um número exato de pessoas que vão aposentar até 2030, e os que vão entrar, você não tem os números exatos. Então, esses cálculos, eles são de aproximar. E a tendência dele, quando tiver um concurso público, eu espero que tenha breve, esses números vão diminuir, vão descer. Mas é preocupante, é importante o que Vossa Excelência trouxe aqui, que o prefeito que se elegeu, os vereadores que estiver aqui, olhe com bastante carinho, que essa é uma situação que pode realmente trazer um problema muito coisa para o nosso Instituto. Espero ter contribuído. Muito obrigado, senhor presidente. É isso que eu tinha para dizer.
Em votação, os contrários que se manifestam, favorável que permaneça como se encontra. O projeto de lei número 3.440/24 foi aprovado por unanimidade, inclusive com as alterações realizadas no estudo técnico legislativo.
Você. Senhor presidente.
Não. Suspender a sessão por 1 minuto.
É porque eu acho que o do Breno não foi trocado, eu acho o roteiro.
Solicito ao secretário que proceda a chamar os vereadores para efeito de verificação do coro regimental.
Breno Lúcio Andrade de Oliveira.
Presente.
Vanderlei Alves da Silva.
Presente.
José Fábio Demuner. Presente. Aloir Piol.
Presente.
Elizabeth Ramos Malbar.
Presente.
José Carlos Ferreira dos Santos.
Presente.
Otávio Luiz Guzzo Maioli.
Presente.
Renato Luiz Ramalho.
Presente.
Valério dos Santos Rosalém. Senhor presidente, atesto que 8 vereadores responderam à chamada, estando ausente a 9ª vereadora, Valério Santos Rosalém, por motivo de saúde.
Retomar o roteiro aqui, ela. Pode ler.
Senhor presidente, informa Vossa Excelência que não existe mais matéria sujeita à deliberação do plenário da ordem do dia da presente sessão ordinária.
Não havendo mais matérias sujeitas à apreciação e deliberação do plenário na presente sessão ordinária, passaremos ao momento das explicações pessoais. e cada vereador tem um prazo de 5 minutos para suas considerações finais, vedado à parte.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Café.
Não sei se já chegou, se alguém já ligaram para vocês, mas eu venho recebendo algumas reclamações sobre a estrada de Santa Maria, que liga a Valada Mafei, que está sendo muito utilizada, principalmente na sexta-feira, quando essa BR-101 vira um caos. Então está sendo uma estrada, que um atalho para as pessoas que estão fugindo desse trânsito terrível que liga João Neiva e Ibiraçu. Então fica aqui o meu pedido ao secretário Reinaldo Cito, que dê uma atenção maior para aquela estrada lá, que está sendo muito utilizada. E hoje eu também não poderia deixar de parabenizar a nossa amiga Rosane Mundica, né, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Rosane. Uma pessoa sensacional, bacana, mulher guerreira. Feliz aniversário, que Deus te abençoe sempre. Desejo a todos uma boa noite e uma boa semana.
Pela ordem.
Com a palavra, vereadora Beth Bombar.
Deixar aqui uma boa noite a todos. Dizer, o vereador Breno trouxe o asfalto. Eu e o vereador Vanderlei já tínhamos feito essa vistoria e cobrado isso, que é cobrado de todos nós, né? Nós também pedimos que olhasse pelo aqueles comerciantes que tinham seu estacionamento e que tinham perdido. Então, tenho certeza que nós todos buscamos melhoria para a cidade, estamos atentos também a essa sinalização, onde eu conversei com os próprios funcionários que precisava ser revisto, e nós buscamos um entendimento de correr atrás para que o prefeito regulamentasse de forma satisfatória. Quero também aqui deixar uma boa noite, não podia deixar de falar. Hoje a minha nora está fazendo anos, então eu desejo a minha nora, Camila, que Deus abençoe você, o seu aniversário. Gratidão pela sua vida, uma pessoa extremamente sensível, de um grande coração, de grande capacidade. Então, o que eu posso fazer é pedir a Deus pela sua vida, para que te dê saúde, para que te dê muito amor, que meu filho seja a sua metade, aquela que vai crescer com você. E eu desejo que Deus abençoe a sua vida infinitamente. E eu sou muito grata a Deus por ter você como nora. Então, eu deixo aqui o meu abraço e minhas bênçãos sobre a sua vida. Tenho dito uma boa semana para todos e obrigado.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Otávio Maioli.
Primeiro, eu quero fazer uma abordagem em cima do que Vossa Excelência colocou ali na Tribuna Livre a respeito da Escola Eusita. Também fui acionado, tive contato com algumas pessoas da escola, até porque ali no bairro São Cristóvão é o bairro que eu nasci e fui criado, então conheço muito. E minha família toda estudou ali naquela escola, minha mãe também trabalhou muito tempo ali próximo. É claro que não é o melhor dos mundos, e é muito ruim quando não se tem ali os profissionais no momento para ocupar esses cargos que estão disponíveis na escola. E é lógico que não é o cenário ideal que os professores se debrucem para poder dar as condições necessárias para que se tenha uma organização dentro da escola. Faz falta um diretor, faz falta um pedagogo, faz falta um coordenador. Na medida do possível, até onde há essa carência, existe aí a entrega. Ou seja, quero dizer que o serviço público não fechou. E a gente tem que primar mesmo. Eu aqui na minha fala não estou discordando da abordagem do vereador, estou valorizando a abordagem. a iniciativa de fazer a cobrança, e eu também faço a cobrança, mas faço dentro de um entendimento que o cenário de final de ano, às vezes, não é o mais favorável para se conseguir os profissionais ali. Isso é corriqueiro dentro de qualquer escola, o Estado também passa por isso, frequentemente faltando profissional, mas cobrindo dentro das condições. E é um cenário contemporâneo que acredito que em breve possa vir a ser corrigido. E eu peço também que faça, que a secretária Rosemary e o prefeito também façam o melhor para tentar mais uma vez cobrir essas deficiências. Em relação à obra da revitalização da Getúlio Vargas, né, e parte da João Alves da Mota Júnior, eu acho que a gente tem que parabenizar o prefeito por ter feito encampado esse projeto, junto aí com recursos do Estado, mas a gente sabe que recursos do Estado só vem se tem contrapartida. E o prefeito Diego não logrou esforço para dar essas contrapartidas, seja para qualquer obra, seja para revitalização lá da Josué Fiorotti, seja para a revitalização aí, muito a contento, da Getúlio Vargas e João Alves da Mota Júnior. Uma via que era muito demandada, muita reclamação para os transeuntes, principalmente, pessoas que andavam de bicicleta, que andavam pelo acostamento em especial, não tinham condições de fazer o trânsito. Hoje estão aí com condições muito satisfatórias de fazer. E, obviamente, a estrada de rodagem, que está muito, muito adequada com a pintura nova. Esses ajustes pontuais, o secretário está atento, parabenizo também por acompanhar o trabalho. Mas é importante aí a gente parabenizar. Tanto as obras que foram feitas com os recursos do Estado, mas, de novo, precisa ter a condição financeira para arcar com as contrapartidas e bancar. Assim como foi as casas populares, voltando à política municipal de habitação, que ficou muito esquecida, abandonada e sofreu muito prejuízo com medidas equivocadas de desrespeito à lei. E é mais uma obra aí do prefeito que atende principalmente aí o bairro São Benedito, com essa revitalização, e as pessoas do centro, né, as pessoas da cidade que frequentam o centro para o comércio. É um cenário de mais visibilidade, mais conforto. E não é fácil fazer obras, é transtorno, mas essa obra foi uma obra muito bem sucedida. Parabenizo o prefeito Diego e todos os envolvidos. Desejo a todos... parabenizo também o Elias Recla por fazer a comemoração, a celebração dos 150 anos da cultura italiana no Santuário Nossa Senhora da Saúde essa semana, e todos envolvidos. Desejo a todos uma boa noite e uma boa semana.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Fábio Demoné.
Só para concluir aqui, né, o término desse trabalho, dar uma boa noite a quem está nos ouvindo pela Rádio Câmara, quem está nos assistindo pelo canal do YouTube, e mais essa palavra direcionada aqui, o meu segurança, Davi Scopel, está aqui hoje nos prestigiando. Obrigado por você estar aqui, tá, Davi? Você sabe que você faz parte da minha história, não é verdade? Então, só para dar uma boa noite, e que a gente tenha aí uma semana aí abençoada por Deus, que Deus proteja a todos. É o que eu tenho para dizer, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wanderlei Alves.
Primeiro, cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Câmara. Mandar um abraço para minha filha Lara, que é minha número um. Para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo pelo YouTube. Agradecer o Davi pela presença, né, Davi? Muito obrigado pela sua presença. Senhor presidente, eu não ia nem usar o meu tempo. Mas eu sou obrigado a falar, viu, a tua maior. Estive no final de semana, no interior. Rodei pelo interior. Não sei se Vossa Excelência teve a oportunidade de andar pelo interior. A estrada do interior, Alô Ipiol, ela está um brinco, uma coisa maravilhosa. Inclusive, as pessoas, há um misto de satisfação e contrariedade, porque a estrada está muito boa, mas não chove. E o agricultor precisa de chuva. Mas a chuva também, ela estraga a estrada. Olha que situação. A história do cobertor curto. Uma coisa faz bem e faz o mal ao mesmo tempo. Então, eu estive no interior conversando com as pessoas, todo mundo satisfeito com as estradas, mas precisa de chuva. E eu, e nós todos aqui sabemos que a chuva estraga a estrada. Pensando até em voltar com Jorge Matius e Otávio Maioli, porque toda vez que ele botava a máquina na estrada, chovia. Aí ia embora o trabalho. Então, agora, o secretário Reinaldo, acho que o Santo é mais forte, e não chove, mas o agricultor não está muito feliz por falta de chuva. Os projetos são muito bons para o interior, graças a Deus esse problema resolvido, sanado, a chuva está nos ajudando. Vou falar um pouquinho da Getúlio Vargas. A Getúlio Vargas, eu acredito que todos nós, vereadores, temos requerimento, esse mandato, para restauração da Getúlio Vargas. E eu, que estou aqui mais tempo, foi o Carlinho. Eu já fiz desde 2010, 2012, 2014, e agora, graças a Deus, saiu a revitalização da Getúlio Vargas. Eu e a vereadora Beth fomos os primeiros aí no gabinete do prefeito, que a cobrança nossa, né, Beth, é uma conversa, um café, e a gente sai de lá, às vezes meio chateado, que as coisas não acontecem, mas a gente tem do prefeito a palavra que aqueles estacionamentos ali, eles vão voltar, e a população fique tranquila, que aquilo que nós tínhamos, viu, Luí, vai voltar e a gente vai ter a mesma coisa. Além de ter uma avenida maravilhosa. É evidente que tem sempre um ou outro que não gosta muito e diz que a faixa está torta, que o estacionamento está ruim, mas isso tudo são coisas que vão ser consertadas, nada que não se conserte amanhã. Então é importante que nós, eu também, quero dar os parabéns ao prefeito por estar encarando esse desafio. Parabéns, prefeito, parabéns pela administração, pela essa magnífica obra da Avenida Getúlio Vargas. Uma boa noite a todos, e é isso que eu tinha para dizer, senhor presidente.
Bom, então, para a gente finalizar os trabalhos aqui, voltando a falar sobre a escola Eusita, né? E aí eu pego um gancho sobre o que falei também, né, da avenida, que toda vez que a gente se posiciona para falar sobre alguma coisa na tribuna ou no Pinga Fogo, já houve um diálogo antes da gente tomar uma atitude de vir falar alguma coisa na tribuna, né? Por exemplo, quando falei do Eusita, já tinha feito vários diálogos com a Secretaria de Educação. Com a Secretaria, né? Na Secretaria de Educação, não com a secretária. Então, assim, respeito, né, a forma que os vereadores aqui atuam, né? Que buscam lá o retorno para vocês ou para as outras pessoas, mas eu sou um vereador que gosta de se posicionar. Eu sou um vereador que busca o retorno e passa o retorno para a população, se posicionando onde cabe eu dar a posição, que é na tribuna da casa, ou que seja aqui também, né, na bancada. A minha forma de passar o retorno é essa, respeito, é a forma de Vossa Excelência atuarem, mas a minha forma de trabalhar é essa. Toda vez que a gente se posiciona aqui, traz alguma abordagem, sempre alguém fala, a gente já foi atrás disso também, mas não se posiciona, não fala nada. Então, assim, aí é fácil falar que foi atrás, que correu, mas ninguém sabe porque não se posiciona. Então, assim, a minha forma de trabalhar é se posicionando. Eu faço posicionamento, seja no story, seja no status, é para poder mostrar mesmo que a gente está correndo atrás, que a gente está cobrando, e a minha forma de trabalhar é desse jeito. E respeito o trabalho de todos. Sobre a avenida, a mesma coisa, né? Foi falado aqui, ah, que a gente já foi atrás, já perguntou, então a mesma coisa. É, eu vim na tribuna, não foi para criticar, até elogiei o trabalho, que ficou, tá ficando bom, muito bom, não foi concluído ainda. É, eu acho que a gente tem que se debruçar no nosso papel de vereador, até que seja entregue a obra, que seja entregue com qualidade. É o que a gente merece. E aí a falta de qualidade, às vezes, não é culpa do prefeito, não é culpa do secretário, a empresa, né, que está terceirizada pelo Estado, ou que seja diretamente pessoas contratadas também pelo DR, que vai executar a obra, eles têm que entregar um serviço de qualidade, mesmo que é um recurso estadual, que é municipal, é dinheiro público. E nós temos que cobrar a qualidade, tem que entregar bem. E se a gente não ficar atento a essa situação e não cobrar o que a população tem cobrado da gente, infelizmente é perigoso eles entregar a obra e aí às vezes o secretário fica sem força para cobrar também sozinho. E os vereadores têm que encapar isso aí para poder fortalecer a cobrança e mostrar que a execução não ficou tão legal. Mas o asfalto está maravilhoso, né? A ideia da faixa de ciclovia ali, para os pedestres poderem andar, é praticamente ali uma forma que vai melhorar para o cidadão que tem que trafegar do São Benedito para o centro ou do centro para o São Benedito. É mais qualidade, mais segurança para as pessoas. Daqui a pouco vai vir a sinalização e aí a Polícia Militar tem que fazer a parte dela, porque naquela lateral não vai poder mais estacionar os veículos. E já é o que está acontecendo, né? Tem muitos veículos parando ali, ficando estacionado o dia inteiro, atrapalhando e prejudicando as pessoas que vão passar, mas devido à falta de sinalização também, a polícia não pode fazer a parte dela. Mas enfim, a obra está ficando boa, parabenizo também o secretário Bruno, né, por todo o seu empenho ali de acompanhar a execução da obra, mas a obra ainda nós temos que lembrar que não foi entregue. Então, assim, quando fizer a entrega da obra, a gente vê que está tudo dentro dos conformes, nós vamos se adentrar mais aí ao mérito, né, e valorizar quem deve ser valorizado, mas no momento nós temos que fazer, então, o nosso papel, que é cobrar para que realmente seja entregue um serviço público de qualidade. Parabenizar aí a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esporte, por ter dado início aí a esse final de semana no Campeonato Municipal. Espero que seja um campeonato tranquilo, né, que realmente seja promovido aí o esporte, a cultura do nosso município. E do mais, desejo uma boa semana a todos. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Convido a todos a acessarem nossos canais nas redes sociais, compartilhar e se inscrever para acompanhar os trabalhos da Câmara Municipal de Mirassol. Desejo a todos uma boa noite.